Amigo Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez com os nossos corações em festa, dispostos e disponíveis para ampliarmos nossos conhecimentos, para fortalecermos os nossos entendimentos e, na medida do possível, sermos atendidos em nossas necessidades fluídicas mais imediatas, sabendo que, uma vez conectados a essa grande malha espiritual, estamos acessíveis aos mentores da casa, estamos acessíveis à espiritualidade que nos acolhe, sejamos encarnados ou desencarnados, estejamos no Rita ou em nossas residências. Assim, Mestre, que possamos de nossa parte iniciar o estudo de hoje com muita tranquilidade e confiança, com a graça de Deus. Muito bem, gente.
Graças a Deus.
A gente deixou, né, na semana passada, a ideia dos possessos, né? A gente falou muito dos convulsionários. Entendemos que os possessos são, na realidade, um desdobramento, né, do contexto dos convulsionários. E eu acho que foi muito interessante o recorte, porque a conversa da semana passada eu acho que foi muito produtiva, até para a gente conseguir entender alguns meandros dos fenômenos mediúnicos, né? Esse fenômeno da incorporação, esse fenômeno, né, do desdobramento, essa amplificação de potenciais executivos, né, através dessa sobrecarga de fluido vital que é possível, essa ampliação de potenciais pela redução do estado de consciência do médium, né? Então, eu acho que a gente teve algumas conversas muito legais. Ah, obrigado, meu amigo. A gente, nessa esteira, né, é interessante a gente perceber o seguinte: o que é um possesso, né? Porque quando a gente mentaliza, quando a gente lembra dessa figura de possessão, quer dizer, eu não sei vocês, mas eu inevitavelmente eu passo por todos aqueles filmes de terror.
Já que a gente gosta de falar de filme, boa noite a todos, não tem como a gente não pensar, né? Todos esses filmes que tratam do assunto, inclusive de forma que não faz sentido pra gente, mas tratam.
Pois é. Mas assim, será que existe algum grau de razão? Será que faz algum sentido naquele contexto dos possessos, né? Será que realmente um espírito tem essa força de tomar o corpo do outro, o controle do corpo do outro por um tempo tão prolongado e de fazer coisas tão, tão ruins, tão perigosas, né? E assim, eu diria que sim e não. Tem condições, né, para a gente ser tomado por um espírito. A primeira condição é que a gente tem que ser médium. Isso, médium ostensivo, porque médium todos nós somos em algum nível, né? Mas assim, é necessário que a gente seja médium ostensivo. Em sendo médium ostensivo, é preciso que a gente tenha essa mediunidade chamada a mediunidade da psicofonia. Essa mediunidade que comumente a gente chama de incorporação. Então, isso já reduz bastante o volume de pessoas que poderiam manifestar um contexto de possessão espiritual. Assim como naquele cenário lá dos convulsionários, né, que não são todos os que estão afeitos, né? No caso da possessão também. Bom, para além disso, seria necessário que a gente não tivesse muito governo da nossa própria habilidade mediúnica. Esse é um outro ponto que eu gosto sempre de lembrar da tia Yara, né? A orientadora mediúnica da casa lá atrás, quando eu entrei na casa, né? Ela, a mãe do César Queiroz, me falha agora o nome dela também, que eram pessoas que faziam questão de demarcar para a gente que o médium é senhor do seu corpo. Então não ocorre um processo mediúnico sem que, de alguma forma, este médium não tenha autorizado aquele evento mediúnico. Bom, mas aí, né, essa autorização às vezes é uma autorização débil. É a autorização daquele que não conhece, é a autorização daquele que não sabe, é a autorização daquele que foi iludido, é a autorização daquele que ainda não aprendeu a controlar a sua mediunidade. É uma autorização, é uma forma de autorização. É uma autorização daquele que já está há muito tempo em parceria com determinados espíritos.
E esse espírito que quer incorporar, ele também não tem que ter um poder?
O espírito que quer incorporar, se ele não tem que ter um poder. A gente vai vamos discutindo isso sobre esse contexto da possessão, né? Mas é a gente entender que existe uma parceria entre o espírito comunicante e aquele médium. Uma parceria obsessiva, onde muitas vezes há questões não bem resolvidas entre esses pares. Né? Então, aquele espírito que promove um cenário de obsessão é um espírito que tem raiva de alguma forma, por alguma coisa que aquele encarnado fez ou está fazendo. Então há uma relação ali, né? E muitas vezes, no caso da possessão, é uma relação de longa data. Ela não começou no estalar de dedos da noite para o dia. Esse espírito foi se aproximando devagarzinho, trazendo uma sugestãozinha ali, uma sugestãozinha acolá, né? E aquele encarnado foi acolhendo essas ideias, e ao acolher essas ideias foi reduzindo o seu estado crítico no sentido de ser crítico, de pensar, de estabelecer pensamento sobre, né? Ele foi reduzindo o seu estado crítico a partir daquelas sugestões. Ele vai reconhecendo aquela influência espiritual e vai aceitando aquela influência como uma influência benéfica. Então o espírito obsessor muitas vezes não chega dizendo: eu vou te matar daqui a 5 anos. Ele chega dizendo assim: pô, Luiz Fernando, você é gente boa pra caramba, eu tô aqui percebendo que você tá com um problema, eu vou te ajudar a resolver aquela pinimba com teu chefe. Aí começa a dar uns conselhos, começa a dar umas ideias, e ele vai gostando das ideias, porque também sintoniza com a forma dele de agir, de resolver. Com o passar do tempo, ele se acostuma com a minha presença. Um processo de obsessão começa, um processo de possessão começa com uma influenciação simples. E às vezes não é nem uma sugestão de resolução, é só um afago no ego. Não, é isso mesmo, Luiz, você tá certo, seu chefe é um escroto, você não tá sendo reconhecido no teu esforço, Luiz tá todo errado na história, mas eu tô alimentando o ego dele. Ele vai construindo essa relação. Repara se não é assim que muitos, aspas, coleguismos começam também entre nós encarnados.
Uma pergunta. Passou na cabeça de vocês vilão de novela? Que tem de vilão de novela chegando de bom moço, de boa moça, né? Vai ali jogando aquelas ideiazinhas e se torna útil, te ajuda, te soluciona, é sua melhor amiga, seu melhor amigo, parceirão. Mas lá na frente, quando você melhor confia e acha que aquela ali é a solução da sua vida, a pessoa faz assim, faz aquela mudança e seu mundo desmorona. Então alguém que faz bem feito vai fazendo muitas vezes com tempo e suave.
E aí é muito interessante, né? Porque essa suavidade muitas vezes ela vem cheia de ardil, né? Cheia de técnicas, de malícias e de estratégias. E assim, pô, eu tô vendo ali que o Luiz está todo enrolado na história lá profissional dele, eu tô vendo que aquela colega de trabalho tá armando para ele se dar mal, eu vou lá e aviso, pô, você já prestou atenção? Olha o e-mail da fulana, foi no banheiro e deixou o computador aberto lá, dá uma olhada no e-mail. Aí ele vai lá e descobre que ela tá passando o e-mail pro chefe falando mal dele. Já virei parceiraço, né? Em algum contexto, a gente nem vai se dar conta que é uma atitude totalmente ética e equivocada, e a gente ainda vai dizer assim: bendito anjo da guarda que me livrou dessa. E nessa brincadeira, a gente vai construindo essa confiança Né? Então, assim, nem toda ajuda é realmente ajuda, e às vezes a gente não se dá conta.
Tem a história do lobo em pele de cordeiro, né? Então você se apresenta de uma forma, mas por isso que a doutrina espírita é tão interessante, porque também, entre outros motivos, por ser tão interessante, ela diz o que vale mesmo é a intenção. Então, quando a intenção por trás é esse ardil, né, de você passar para trás, de você enrolar, de você criar uma falsa amizade, está tudo sendo notado. Então a pessoa pode ser, entre aspas, até, por isso que eu estou botando entre aspas, bem sucedida, aspas no bem, né? Bem sucedida, porém, ao fazer o mal, está sendo tudo notado. Ela pode até alcançar o seu objetivo, porém, do ponto de vista da intenção, está tudo anotado, tudo é percebido, registrado, e a gente sabe que esse mal vai redundar num bem lá na frente, porque tudo é útil para o espírito. A gente volta nisso mais tarde.
É, até porque, né, a nossa amiga falou aqui do anjinho e do diabinho, né, fica ali um tentando e o outro tentando estimular para o sujeito fazer do jeito certo, né? Nesse cenário, muitas vezes o anjinho chega à conclusão que naquele momento não adianta instruir, não adianta ajudar, não adianta aconselhar, porque a gente até ainda sai com aquela, se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. E aí a gente começa a negar os bons conselhos. E então nosso mentor, nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, eles são econômicos, eles não desperdiçam esforço. Se eu não estou aberto a receber ajuda, eles não vão fazer o movimento. Eles vão deixar que eu tropece, porque quando eu tropeçar e começar a doer, eu rapidinho vou saber pedir ajuda. Aí quando eu pedir ajuda, tá ali do ladinho o meu mentor, pronto para vir trazer o recurso para me ajudar, na expectativa de que agora eu me abra para receber aquele conselho. Então, esse movimento, né, do mal que nos aflige, muitas vezes ele é consequência da nossa miopia espiritual, da nossa resistência em acolher os bons conselhos, da nossa falta de força no sentido de impor as transformações morais que a gente precisa. Então, o tropeço vem como um sinal de alerta para que a gente aprenda de alguma forma. Se a gente não aprende na facilidade, então a gente vai aprendendo através da dor. A dor ainda é um instrumento instrutivo muito importante no nosso grau evolutivo. Então, eu acho que isso já vem um pouco na direção do que você estava trazendo, do que você estava perguntando. O meu protetor espiritual poderia impedir aquele processo obsessivo? Sim, mas onde é que tem mais lucro no momento? Que eu entre no processo obsessivo, sofra as consequências e aprenda a me sintonizar com o bem, ou que eu seja livre daquele processo obsessivo e continue fazendo os troços do jeito errado sem aprender o que precisa ser aprendido? Na hora que você faz esse pesar, pode ser que se chegue à conclusão, deixa o cara se estrepar ali, porque a gente já fez de todo o possível para a condição suave e o sujeito não abraçou a ideia.
O que isso tem a ver com a história, só um minutinho, o que isso tem a ver com a história do livramento que é dito, né, por várias leituras, isso foi livramento. E aí a gente está pensando que às vezes o livramento não tem um viés instrutivo de aprendizado, não é isso?
Sim. Esse livramento, né, não necessariamente é o melhor caminho. Né? Esse livramento, muitas vezes, é o caminho que vai construir uma história de não resolução, de ficar ali sem se transformar. Esse livramento não necessariamente é uma ação dos bons espíritos. Pode ser? Pode, porque em algum contexto, quando você pesa a história, o mentor pode dizer, olha, nesse momento, se ele tropeçar ali, ele vai perder todo o esforço que ele vem fazendo. Então, vamos trazer o livramento e vamos colocar uma sinalização para ele perceber que há um livramento.
Que é a história do Emmanuel, que a gente falou do positivamente desnecessário. Então, assim, aquilo naquele momento era bom que não acontecesse, mas dentro de uma lógica maior de observação para o nosso crescimento e para o nosso bem.
É isso.
Mas também pode ser utilizado de forma boa. Primeira vez que eu também tive contato com esse tipo de não sei se é fenômeno, como é que chama, foi no filme Ghost. e que ele pede licença a ela, o desencarnado, para se comunicar com a ex-esposa. Lembra dessa cena? Ela fala, e ela permite, tá bom, eu vou deixar. Em algum momento também, esse tipo de ação pode ser não um espírito obsessor, pode ser um espírito do bem também, querendo algum contato com alguém.
Sim, mas aí não configura a possessão, que é o objeto.
Não configura a possessão.
Ele vai configurar um fenômeno de incorporação.
Ah, mas não,
é um fenômeno mediúnico.
Com fim útil, positivo, bom, aí não, mas não uma possessão. Porque a possessão é esse caso.
Entendi.
Que a gente, inclusive, toma como a leitura de tomar o corpo do outro.
Perfeito, já
que não acontece. Coisas.
Porque o que a gente classifica, o que a gente chama hoje, né, a gente chama assim, é obsessão, né? A obsessão, ela tem vários níveis. Ela começa com essa influenciação sutil do campo das ideias, né? E ela vai crescendo, e assim, nesse crescimento, a gente entra num contexto de fascinação. E aí, dentro desse contexto de fascinação, a gente não toma mais decisão sem pedir ajuda, aspas, né? Daquele guia, aspas, né? Daquela pessoa que está ali se propondo a nos ajudar. A gente vai entregando o controle, percebe? Que é exatamente o que o cara está querendo.
Cede espaço.
Vai cedendo espaço. Chega determinado momento que ele já não está mais fazendo o crivo de se é positivo ou não aquele evento mediúnico. Porque em algum momento eu posso criar dentro do nosso cenário aqui, eu falei assim, eu posso chegar eu como obsessor aqui do Luiz para dizer assim, olha só, ou eu tomo posse agora e te dou um livramento, ou você tá ferrado. Aí ele cede. Aí eu trago um grande livramento através do corpo dele mesmo, né?
Te
incorporei.
Te deu o controle.
Ele me deu o controle. Faz isso uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, eu vou aprendendo como é que eu controlo.
É a história do corcel que a gente foi falando um pouco, né? Deu a rédea.
Eu vou aprendendo a controlar e ele vai construindo confiança. Daqui a pouco eu só chego e já acoplo e controlo. Essa é a possessão. E por isso que ela é tão difícil de desfazer. Porque não é meramente uma questão fluídica. É uma questão de um laço de confiança que se estabeleceu. Há um processo de adoecimento, há um vínculo adoentado ali, de um entrelaçamento muito potente.
Nesse ponto, é importante a pergunta feita, porque a gente pode pensar que essa influência positiva, né, ou até mesmo negativa, mas de cunho individual, seja ali uma questão específica na pergunta que você trouxe. No que a gente está trazendo aqui, dentro da leitura de possessão que os espíritos trouxeram para Kardec, é esse passo continuado, repetido, afinizado. Então, esse entranhamento, que é uma palavra estranha, mas vamos dizer assim, as entranhas estão se ligando, esse entrelaçamento, ele é tão grande, que chega um momento que você não consegue nem sequer desentrelaçar com uma facilidade grande. Por quê? Porque o processo está tão costurado. Imagina você pegar uma blusa que foi lá e foi só dado um nó de linha, certo? Aí você quer soltar esse tecido. É muito fácil, qualquer esforcinho solta. Mas e se tiver nó e mais nó e mais nó e mais nó? Um tecido colado no outro, colado com nó, com nó, com nó. Quanto tempo vai demorar para você conseguir soltar isso? E será que de tanto nó, de tanto, você não vai acabar rasgando o tecido e não vai criar um dano à estrutura do tecido original? Então, essa questão do relacionamento a longo prazo e tão próximo é que muitas vezes dificulta esse processo de separação.
E aí eu acho que esse é um ponto, essa figura que o Luiz trouxe, ela é muito rica, né? Porque chega um momento que nosso corpo começa a se ressentir fisicamente desses laços adoecidos, né? Então, mesmo após o encerramento do processo de possessão, o corpo desse sujeito não será mais o mesmo. É possível que ele saia com traumas, com questões psíquicas, com questões mentais, com questões físicas, que não tem mais resolução nessa encarnação, e ele vai ter que viver com aquele dano, né? É o tecido que esgarçou, é o tecido que danificou quando você estava ali fazendo aquele rompimento, né?
Só me ocorreu isso, porque mesmo que o tecido como um todo não se rompa, né, inteiramente, fibras muitas se perdem. Então essas marcas acabam ficando, apesar do todo ainda estar.
Então, será necessário tempo, às vezes serão necessárias novas reencarnações para você reorganizar aquela estrutura perispiritual que se danificou, né? Agora, uma vez tendo entrado nesse cenário, eu não consigo sair sozinho? Os espíritos dizem para Kardec que sim, embora seja muito difícil. Há um esforço muito grande, né? Que vai envolver a ação do passe, que vai envolver a ação de instrução do espírito desencarnado, que vai envolver instrução do espírito encarnado, que vai envolver transformação de posturas mentais, construção de novos hábitos.
Ou seja, multiparte. O processo está ali multifatorial, com várias partes móveis. Ao mesmo tempo, a gente pensa que a função da vontade é fundamental para aquele que está recebendo esse processo. Entre aspas, a vítima, certo? Aquele que está na parte, digamos, passiva do processo. E se você está permitindo isso passivamente, chance é de que você ainda não está motivando a sua energia para um polo positivo, propositivo, ativo, empreendedor. E ao não fazer isso, você está mais sujeito a receber esse contato. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar o seguinte, que essa situação nossa encarnada já não nos traz muitas vezes um certo comodismo do tá ruim, mas tá bom. Ah, isso tá mais ou menos, mas tá assim que tá mesmo. Então vou continuar nesse relacionamento, vou continuar nesse curso, vou continuar nessa cidade, esse apartamento aqui, essa comida que eu como sempre. Então a gente tem um certo acomodar-se por inércia e por também muitas vezes medo do novo, do desconhecido, da transformação. Então se um espírito inteligente quer se apropriar disso para utilizar, para criar cada vez mais uma possessão mais próxima, ele vai se utilizar. Por quê? Não porque ele necessariamente é tão habilidoso e ardiloso, mas também porque nós estamos permitindo que ele assim o faça.
Então, dentro desse movimento, né, há práticas que vão facilitar esse processo, não só de desvencilhar do processo de possessão, mas também de resolução do próprio processo obsessivo em si, né? A transformação íntima, a busca constante, a prece, a prática no bem, o evitar, né, as sintonias ruins, são caminhos, mas curiosamente são exatamente os caminhos de construção da felicidade, de estabelecimento do contato com a espiritualidade superior, né? Ou seja, o processo obsessivo e a sua culminância máxima, que é o processo de possessão, que é um evento raro, né, ele só é algo que acontece dentro do nosso nível de imperfeição, dentro da nossa dificuldade ainda de fazermos as apostas nos caminhos certos, no movimento da moralização, dentro dos nossos vícios, dentro dos nossos hábitos egoístas, dentro das nossas expressões orgulhosas. À medida que a gente faz esse exercício do autoconhecimento, naturalmente a gente vai dissolvendo essas chances de conexão. Então, embora aquele determinado espírito ainda tenha alguma questão com a gente, mas porque nós nos transformamos, nós nos tornamos inacessíveis a ele, porque estamos em um outro patamar energético. Então isso é interessante que a gente perceba também, né? A gente constrói uma defesa para a gente à medida em que nós nos transformamos, à medida em que nós nos melhoramos. A jornada do outro cabe ao outro, mas eu só preciso passar por aquilo que me ofereça questões de aprendizagem. se eu já aprendi o que eu preciso aprender naquela situação, a própria lei me afasta da repetição daquela lição, me afasta daqueles espíritos que me causarão mal.
Perdi o início, então eu não sei se vocês estão falando só de encarnado com desencarnado, ou eu posso também aplicar isso para encarnado com encarnado. E a segunda pergunta é se isso pode ser um sinônimo de vampirização.
Vamos lá, você trouxe algumas coisas importantes pra gente. O que que é vampirização? O que que é o vampirismo espiritual, né? É exatamente quando um espírito está se apropriando das energias de um espírito encarnado. Ele está utilizando o fluido vital daquele sujeito para o seu próprio benefício, para o seu próprio prazer.
Não está chupando sangue, mas está puxando energia, né?
Esse fluido vital. Esse fenômeno de vampirismo, ele é muito comum e às vezes não está ligado exatamente a um processo obsessivo nesse sentido da relação que se estabelece.
Pode ser pontual nesse sentido.
Pode ser pontual, porque assim... vamos imaginar que eu sou um sujeito muito ligado aos prazeres que o álcool oferece. Desencarnei, posso continuar sentindo esses prazeres?
Não,
porque eu não posso mais beber álcool. Mas eu posso sorver o fluido vital de quem está consumindo álcool. Porque aquela substância inebriante vai vir através do fluido vital. Então eu muito sabiamente me coloco nos lugares onde tem pessoas que bebem sem limite, para vampirizar, para sugar aquela energia vital delas. Então o vampirismo ele é um fenômeno que não se dá necessariamente por uma obsessão nesse sentido complexo de eu quero prejudicar o fulano, mas é simplesmente eu vou acessar o que eu preciso, independente do fulano. Ele que não soube se resguardar, ele que é um médium que não sabe, não é bem treinado, não tem controle sobre seu próprio fluido vital, não tem controle sobre o que consome, então eu vou aproveitar, né? Inclusive porque o álcool, no caso do álcool especificamente, baixa o teu grau de consciência. Então, naturalmente, todas as tuas fronteiras críticas se reduzem. Fica ainda mais fácil você vampirizar um sujeito que está ali no contexto do vício.
Menos consciência, menos atenção, mais fácil eu chegar para invadir e mais fácil eu me afinizar, inclusive energeticamente.
Bom, aí você falou da coisa da possessão, se o que a gente está colocando pode se enquadrar para encarnados, entre encarnados e entre desencarnados. O fenômeno da possessão, o fenômeno da possessão propriamente dito, eu diria que não. Por quê? É o comando de um espírito sobre um espírito encarnado, quando ele toma o controle do corpo daquele encarnado. Então, é preciso que tenha um encarnado no cenário, e é necessário que o cara esteja desencarnado para poder fazer essa ação, ou pelo menos é necessário que ele esteja num estado de desdobramento. Numa viagem, eu nunca parei para pensar sobre isso, mas assim, considerando que ao deitar para dormir eu me desdobro, então sim, eu poderia agir como um espírito obsessor sobre um outro encarnado, e em algum contexto eu poderia sim causar um cenário de possessão. Arrisco dizer que possessão talvez não. Estou pensando a quente aqui, aí você traz seu olhar.
Sim, sim, estou aqui.
Acredito que possessão não, porque como a possessão exige uma presença muito constante do espírito junto ao encarnado, e eu estou só nessas janelas de sono do meu corpo, então eu não poderia causar uma possessão. Mas um processo de obsessão pertinaz, eu acredito que seria possível, de encarnado para encarnado.
E pegando também a quente, né? A quente, quando a gente diz, a gente está pensando aqui sem ter parado muito para pensar sobre esse assunto antes. Mas não só a questão do tempo, mas a questão da energia. Porque eu ainda preciso desencarnado, né? Se eu estou ali obsidiando alguém ao ponto de chegar a uma possessão, eu vou estar me afinizando energeticamente por um longo tempo, e dedicando do meu perispírito uma grande energia para isso. Se eu estou encarnado e acordo e vou precisar viver o meu dia, eu vou precisar necessariamente, por lei de conservação e todas as outras, estar girando e dedicando energia para o meu fluxo diário. Então, com isso, já me impediria necessariamente de estar doando tanta energia assim, além do que a minha consciência me obrigaria a estar focado nesse momento presente. Então, secundando o que o Guilherme está falando com outras palavras, me parece sim que a influência grande se dá entre encarnados para encarnados, sobretudo através do desdobramento, mas também, e aí a gente estava brincando um pouquinho antes, talvez tenha sido logo antes de você chegar, sobre os grandes vilões de novela, os grandes vilões de filme, que em grande parte eles já não fazem isso, né? Vão se aproximando psicologicamente até o ponto de que há quase um controle da gente entregar aquele controle remoto para o outro. Então, sim, também nesse sentido, de a gente entender que o processo muito se assemelha. Porém, dentro do que está sendo trazido textualmente, essa relação do desencarnado para o encarnado.
Agora, é interessante...
É que eu acho que para essa equação fechar, precisa faltar um corpo.
Para essa equação fechar, precisa faltar um corpo.
É. Ou seja, a ausência do corpo.
Eu acho que a ausência do corpo facilita. Eu acho que não é um requisito.
Porque você deu o exemplo de dormindo...
Eu dei o exemplo de dormindo e sair, exatamente.
Ou de um desencarnado que não...
Então, mas aí a gente pode pensar nos limites. Eu adoro pensar no limite. Sofri um acidente, não desencarnei, mas estou em coma induzido no hospital. Eu estou com muito tempo disponível para perturbar quem é o meu desafeto, concorda?
Verdade.
Nesse caso extremo, eu arrisco dizer que talvez role até uma possessão. Porque assim, eu vou pegar aquele desgraçado que me colocou aqui no hospital e eu vou acabar com a vida dele. E assim, e os 20 anos de vida vegetativa que eu tô no hospital, em coma, eu tô perturbando e construindo os laços e pode ser que eu até consiga, em algum momento, assumir o controle através de uma possessão.
Existe um desprendimento
do corpo. Sim, o corpo nessa equação, por conta do estado de consciência, é um ponto que dificulta esses processos, esse processo obsessivo mais grave. Né, que impede, inclusive, a questão da possessão, uma vez que eu só posso ter atenção sobre um corpo. Se eu estou encarnado, a atenção tem que ser sobre o meu corpo e não sobre o corpo do outro.
E aí, quando você é jogado no corpo, sendo cuidado por máquinas, a sua atenção liberou. Né? Então, a gente pensa que dá para realmente raciocinar em vários pontos.
Sim.
Doutrinários, colocando casos práticos. E a gente sabe que é caso a caso, né, e a gente está construindo aqui cenários possíveis. Se a gente fosse escrever um roteiro, né, fosse escrever um roteiro, e aí nesse roteiro tem um personagem que ele é tão mal, e tem domínio do conhecimento espiritual, que ele resolve se autoinduzir, ele vai induzir a si próprio uma situação de coma para que ele possa, a partir do fluido vital disponível e da ausência de consciência, ele melhor trabalhar isso. Aí é um mega vilão.
Achei fantástico. Ter um amigo cineasta é bom por causa disso. Repara que nesse limite a gente vai percebendo coisas importantes, né? E aí eu fico pensando assim, aliás, eu vou ilustrar com uma história e aí a gente extrapola mais um raciocínio. No ano passado eu quase contratei um curso de R$5.000 que provavelmente não ia me servir para nada.
Essa história é fantástica. A gente ficou na esquina do Leblon aqui, conversando horas. Foi quase. Aliás, foi e voltou, não é isso?
Foi e voltou. É porque quando eu caí em mim da besteira, eu cancelei, né? Mas assim, um longo namoro, baseado num processo processo intenso, das inteligências, das redes sociais, etc. E eu fui sendo apresentado aquele cenário de uma forma que eu não percebi. E de repente aquele curso virou a bala de prata para todos os meus problemas de um determinado foco profissional. Né? E assim, e eu fui comprando que o sujeito era gente boa, era um mega especialista e não sei o que, faz todo sentido. Aí comprei. Aí quando eu comentei com uma pessoa, o cara falou: quem é? É o curso daquele fulano que já quebrou 17 vezes? Aí caiu a ficha. Aí eu fui checar e eu descobri que o cara nem psicólogo era e estava falando de psicologia. Eu não fiz o básico. Eu não sabia o nome completo dele, eu não fui procurar o CRP, eu não fui, sabe? Porque a gente se deixa engendrar nesses processos. E aí, como é interessante a gente perceber que a obsessão moderna está sendo feita pelas mídias, está sendo feita pelos celulares, com requintes cada vez mais interessantes. Porque ela nos leva, ela pode nos levar a comprometimentos financeiros, ela pode nos levar a cenários de brigas, de confusões. Né? E assim, quem está nessa ponta de construção dessa oferta não está nem aí para o meu bem-estar. A grande verdade é essa, ele está ali muitas vezes conectado pelo dinheiro que entra. Inclusive, né, e aí é interessante, não sei qual é o índice do curso dele, mas é um curso que está numa dessas grandes plataformas. E eu descobri o seguinte: sabe quantos por cento das pessoas que contratam curso nessa grande plataforma que começa com H termina o curso que contratou? 3%. A cada 100 pessoas, apenas 3 concluem o curso que compraram. Aí o cara vende um curso de R$5.000. É claro, tem recortes, tem persistências, tem um monte de questões, esses índices variam. Mas assim, em momento algum você vê um esforço destas pessoas em criar ferramentas para te ajudar a seguir até o final do curso. Na realidade ele não está nem aí. Agora até tão. Agora ele volta daqui a um ano para dizer assim: renove por mais um ano com desconto de 70%. Depois de 2 anos, ele volta dizendo assim: percebi que você não conseguiu concluir o curso ainda. Vou te vender aqui uma chance única. Acesso vitalício. Essa é a moda desse ano. Acesso vitalício. E eu que estudo esse assunto, né? Eu não devia nem ter caído nesse conto do vigário do ano passado, né?
Peraí. Mas esse é o charme da história. Porque se fosse uma pessoa totalmente desatenta por natureza, tá bom, beleza, é mais um de muitos. Quando é alguém que já tem um olhar crítico, atento e que está mais consciente, pô, cara, até o Guilherme foi. Entendeu?
E aí, gente, eu não estou dizendo com isso que todo mundo que faz esse tipo de oferta está nessa vibe, né? Mas é importante a gente perceber, né, que num sistema que foi feito para gerar lucro a qualquer custo, quem não está atento embarca nessas viagens e muitas vezes se compromete financeiramente com recursos que nem tem, né? E aí, assim, eu como comprador de alguns desses cursos, porque é meu objeto de estudo, eu fico horrorizado com técnicas de construção de e-books, por exemplo. E outro dia eu estava estudando um cara, assim, o cara promete que você vender horrores. Ele diz assim: vai na Amazon, pega um nicho que você acha interessante, vê se é vendável. Ah, é vendável? Então vê quais são os top 3 livros mais vendidos daquilo ali. Vai pro ChatGPT, aí ele bota lá todo o roteirinho para você fazer um e-book para você vender a R$20 sem nem ter lido os 3 livros, sem ser profissional da área. Tem todo um método lá para você faturar. Surreal é que funciona. O surreal é que funciona.
Eu vou ter que contar que para fazer roteiro de cinema também tem método. Curva do personagem, o personagem que consegue a garota, o personagem que perde a garota, o personagem que consegue a garota de novo, chama o arco do personagem. Então é
tem a jornada do herói.
Jornada do herói. Então, tudo que a gente está vendo, por mais que a gente não tenha consciência, tem fórmulas por trás, fórmulas muito bem pensadas para nos levar.
E aí quando a gente está sendo levado por bons propósitos, ótimo. O problema é quando a gente vai sendo levado por propósitos não tão bons. E aí a gente vai acessando lugares que são complicados. Então, repara, esse é um processo extremamente requintado de obsessão de encarnado para encarnado. Dona Ivone Pereira já dizia sobre esse método de obsessão lá em 1960, eu acho, se não me falha a memória. Eu acho que é o livro de 60, quando ela fala ela tem um livro, acho que é chamado Desobsessão, e ela fala da obsessão de desencarnados para encarnados. É a primeira que a gente pensa. Mas ela fala, olha, tem de encarnados para desencarnados. A gente tumultua a vida do pobre do espírito que está tentando seguir em frente, e a gente fica daqui dificultando a história dele.
Teve um filme aí no domingo que passou, tal de Amor Além da Vida, que mostra exatamente isso, do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado e entre si, ali nos seus mundinhos. Então, a gente está sempre vendo esse tipo de situação, portanto, obsessão, apego, né? Se a gente puder colocar ali de uma forma mais reduzida, qualquer tipo de apego nesse sentido emocional, inclusive, acaba atrapalhando em, se a gente pensar no próprio desenvolvimento dos espíritos envolvidos.
E aí você vai ter processos obsessivos de desencarnados para desencarnados e também de encarnados para encarnados, né? Então a gente vai percebendo, né, como é que na realidade a vida é sobre as relações que a gente estabelece. Porque se por um lado tem tudo isso que a gente chega, fica com frio na espinha por conta dos processos obsessivos que a gente entra sem nem perceber, né? Eu já contei para vocês quando eu virei obsessor do juiz lá do Flamengo e Grêmio. Saí até sem voz do time, não sou nem gremista nem flamenguista, né? Fui para um jogo decisivo lá em 1990 e sei lá quanto, né? E saí sem voz
de tanto xingar o juiz. Bom, vou fazer os comentários aqui, porque a gente leva, né, um pouco mais light, mas no fundo é seríssimo. Imagina, você tá xingando a mãe de alguém, você tá jogando energia pra, né, contra alguém que você nem conhece, por um negócio que você nem se importa e se comprometendo à toa, né? E aí a gente tá deixando esses traços, esses laços marcados. Só lembrei dois exemplos rápidos pra gente poder seguir adiante, que é o scroll infinito, que foi criado por um designer, que é aquele movimento de você passar a tela e sempre vir notícia nova, né? Uhum. Então, aquilo ali é como se não acabasse. E ele criou, isso é uma mega discussão, então eu vou resumir mesmo, como apenas um efeito técnico. Ah, mas bacana, ó, do ponto de vista de design, e se a gente fizer isso e a tela subir? Só que o ponto principal é o efeito psicológico por trás que isso causa, que ele, como programador, no primeiro momento não entendeu, e quando ele viu que isso foi apropriado por empresas de tecnologia para gerar um lucro e aí uma adição, ou seja, entre aspas, uma obsessão, né, uma relação de longo prazo, continuada, infinita, foi usada, e a gente poderia dizer assim, ah, então o scroll infinito é um processo obsessivo? Né? É um raciocínio para a gente pensar. Outro rápido é o neuromarketing, que quando eu ouvi, parece bonitinho. Né? Vamos juntar a oferta de marketing com uma questão neuronal. Quando você vai analisar a fundo e você participa de eventos, encontra pessoas que trabalham diariamente com isso, você entende que não passa, e minha opinião ressalva, estou colocando aqui, de um longo processo de manipulação de quem sabe mais para quem sabe menos. E você analisa hábitos, comportamentos, desde um ponto de vista animal, né, o famoso apito que o cachorro começa a salivar porque ele foi condicionado a cada vez que o apito toca ele receber carne. Quando você já não sequer oferta carne, mas toca o apito, o cachorro começa a salivar. Então, quando a gente entende que ao mostrar uma comida na televisão a gente começa a ter efeitos parecidos, você vai transformando formas de fazer a propaganda, e isso calculado. Então, seria uma forma de obsessão através da tecnologia e do conhecimento neuronal? Não sei, uma pergunta, só para a gente pensar. Mas a forma aqui é, até que ponto a gente usa as tecnologias e com que fim, para que intenção? Quanto mais a gente utilizar para coisas que causam menos danos aos outros, menos nocivos, melhor para a gente.
Vocês lembram quando a gente leu a pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos? Muito mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos dirigem, a resposta dos espíritos. E a gente disse: a direção não é a possessão no sentido de tomar a decisão do sujeito, mas quem sabe mais apresenta as possibilidades para quem sabe menos. E nesse apresentar, você suprime opções, você ressalta algumas, né? E você deixa que o sujeito escolha. Esse movimento é feito o tempo inteiro.
Influenciação na internet.
Influenciação na internet é outro exemplo. A diferença, quando a gente vai olhar para o processo obsessivo, é que a intenção é sempre de provocar o mal do sujeito, né? Não há um propósito bom, um propósito positivo, um propósito neutro, né? A intenção do espírito que se posiciona utilizando essas ferramentas é o propósito de gerar o dano àquele espírito ou àquela mensagem, né? Porque muitas vezes a gente mapeia na história, né, espírita, né? A gente vê que muitas pessoas são perseguidas não por questões pessoais, mas porque se mantêm adesas a um determinado contexto, a uma determinada ideia, né? O Máscara de Ferro, ele perseguia o Divaldo por conta da questão, porque ele não conseguia aceitar que o Divaldo abandonasse a crença antiga, a crença que os dois esposaram na encarnação anterior. Então era um absurdo. Então não era porque ele queria causar o dano ao Divaldo, mas ele queria que o Divaldo revisasse a sua postura e saísse do credo espírita para voltar à religião anterior.
Uma vez Flamengo
até morrer. Né? E é interessante isso, né? Porque a gente vê como é que nas nossas relações a gente se comporta muito assim, né? Quando a pessoa começa a manifestar posturas diferentes daquela que ela tem no grupo, ela é logo alvo de hostilização, de piada, né? É uma pessoa que vai ser escanteada de alguma forma. E aí, se a pessoa tem uma mentalidade fraca, muitas vezes o que acontece? Ela dá um passo atrás naquele processo para se manter pertencente àquele grupo, né? Então, essa ideia do pertencimento, né, ela também é uma ideia que precisa ser muito elaborada pela gente. Porque, embora nós sejamos criados para viver em sociedade através de relações, ao mesmo tempo, a nossa jornada ela é solitária, porque somos nós com relação às nossas escolhas, com relação às nossas decisões e às consequências dessas decisões. Então, ela é uma jornada solitária e solidária, né? Nós nos apoiamos mutuamente, nós nos influenciamos, mas o movimento que o Espiritismo promove é que nós aprendamos a caminhar com as nossas próprias pernas.
E aí a gente junta na ideia, né? Jesus fala do amor ao outro, do amor ao próximo, mas também fala do amor de si. Então é um movimento que tem essa dupla dimensão. Se a gente está ali o tempo inteiro trabalhando um, a gente está trabalhando o outro. Não pode ofertar o que não sabe, e às vezes eu não sei, então eu tenho que aprender com o outro para poder ofertar. Então virou uma dinâmica possível interessante.
E aí, nesse sentido de pertencimento, né, a gente vai percebendo o seguinte: a quem é que os espíritos bons vão assessorar? Quem são? Eles vão se aproximar de quem? Eles vão acompanhar a história de quem? Exatamente das pessoas que estiverem naquela vibe do bem. Naquelas pessoas que talvez nem tenham as conquistas, mas estejam fazendo um esforço persistente, consciente, no sentido de conquistar aqueles valores.
Vou pegar um gancho, porque eu queria falar exatamente do esforço. Então, obrigado, você fez a transição mestra, que é a seguinte: a gente estava perguntando, né, aqui no grupo, se uma pessoa consegue desligar sozinha os laços de uma possessão. E os espíritos dizem que sim, porém isso é muito desafiador, porque exige muito esforço. Então essa é a transição. E aí, o esforço no significado que a gente está trazendo, esse esforço no significado de vontade. Então a gente vai fazer uma vontade para poder não ceder a esse arrastamento, que é algo que a doutrina espírita traz muito, ou seja, está me puxando numa direção, está buscando me arrastar nessa direção, E eu, para poder não ser arrastado, eu preciso de uma vontade firme. E aí, nesse capítulo que a gente está estudando da possessão, diz assim, 475, pode uma pessoa por si mesma afastar os espíritos maus e libertar-se do domínio deles? Que é exatamente a pergunta que foi trazida aqui. Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Então você vai tirar, mas você tem que ter vontade firme. Isso vai ligar com uma pergunta que vai entrar no Livro dos Espíritos 2, quando vocês forem estudar, no ano que vem. Diz assim, 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? O foco da pergunta é diferente. Aqui é possessão, ali está trazendo uma outra leitura. Porém, a resposta vai trazer no final dizendo assim, não há, porém, arrastamento irresistível, vírgula, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembre-se de que querer é poder. Então, aqui na 475 falou de vontade firme. E na 845, os espíritos estão trazendo vontade de resistir. Então, a gente vê aquele método que a gente começou lá no princípio do ano, falando que Kardec cruzava as informações para ter consistência. Então, a gente consegue ver aqui já num outro nível, que não é só consistência entre os diferentes centros, os diferentes métodos, médiuns, para a mesma pesquisa que ele fez naquela pergunta, mas também entre perguntas. Então, quando a gente começa a entender essas relações do livro, a gente vai cruzando e vai vendo validação que o método foi útil, até mesmo entre perguntas, para a gente perceber que, no fundo, o que impera é a nossa vontade. Para ter vontade, a gente precisa ter consciência, percepção, estar cada vez mais atento ao processo, se possível, cada vez mais com conhecimento, que é o que a gente tem buscado fazer quando a gente está aqui todo dia, seja virtual ou presencial, estudando e conversando junto.
E aí, por via das dúvidas, eu nunca mais botei camisa do Flamengo e nem fui ao Maracanã em dia de jogo decisivo.
Isso, que tem uma outra parte, assim, isso aqui, gente, olha só, para todos os times, apenas que neste hino, se a gente fizer um compêndio aqui, análise dos hinos de clube, por exemplo, a gente vai provavelmente achar coisas interessantíssimas. Esse talvez seja um dos mais conhecidos, né? Então tem aquela outra frase também. Não é só uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, porque eu estou falando da minha encarnação. Mas diz, Flamengo eu sempre hei de ser. E esse sempre pode estar botando, quem sabe, o fim para outras encarnações. Então, assim, cara, era Flamengo, eu sou Flamengo, aí fomos lá, agora na próxima encarnação, irmão, você não é Flamengo, mas você jurou que você sempre ia de ser Flamengo, e aí, como é que fica? Então, por mais que a gente ache que é brincadeira, às vezes vai estar com coisas ínfimas, mínimas, que basta ter tipo, e a gente vai falar disso também, né, pactos, etc., mas isso está mais para a segunda parte do livro.
Fica muito fácil imaginar essa vontade de resistir quando é uma coisa ruim.
Fica fácil, é a pergunta aqui da plateia, fica fácil a gente imaginar essa vontade de resistir quando é uma coisa ruim.
Mas pode ser uma coisa ruim disfarçada de uma coisa
mas
boa.
Mas pode ser uma coisa ruim disfarçada, né? De boa. E aí o lobo em pele de cordeiro, né? A gente podia falar nisso, o neuromarketing, né? Então a gente vai apresentando ali o sorvete com a cobertura de chocolate, a casquinha.
Né? E aí repara, né? Porque assim, a grande questão aqui não é sobre o Flamengo e o Grêmio. Na realidade, é um esporte extremamente saudável, é muito bom, né? Mas através daquela bandeira nós deixamos fluir as nossas sintonias. Então o cara que é brigão, ele vai encontrar motivo para brigar em qualquer contexto, né? E aí quando eu digo assim, até quando não há. E aí quando eu digo assim, por via das dúvidas, eu não vesti mais camisa do Flamengo, não é por dizer que o Flamengo é ruim, mas assim, eu já reconheci em mim um ponto de fragilidade que pode ser um ponto de me sintonizar com coisas ruins. O jogo tá lá acontecendo, tá tudo certo, mas eu perdi o controle na situação.
Você começou a fechar o seu sistema para os possíveis hackers.
É isso. Eu comecei a colocar defesas porque eu conheço-te a ti mesmo. Né? Então é muito interessante a gente perceber, porque assim, quando ele trouxe lá da questão 800 e tal, né? que querer é poder. Por que, que querer é poder? Porque a misericórdia divina, através do apoio espiritual, vai suprir todas as lacunas de recursos que nos faltam para que nós consigamos complementar aquilo que nós queremos. Então, desde que eu seja um aluno dedicado, eu passo a ter o assessoramento necessário para realizar o que precisa ser realizado. Mas se o querer não for bom, eu também serei plenamente assessorado. E esse é o desafio. Porque tem gente para atender a todas as vontades. E aí, com certeza, vai ter lá aquele espírito brigão que quer xingar a mãe daquele juiz porque é obsessor daquele sujeito e vai ver no médium Guilherme a chance. E vai colar no Guilherme. Não é porque é um jogo do Flamengo, mas porque a questão é obsidiar o pobre do juiz ou a pobre da mãe do juiz. Olha como é que são nuances.
E a gente volta no assunto da semana passada, que era justamente quando você perde a consciência de uma forma coletiva, a influência dos espíritos que querem bagunçar, ela se torna o quê? Mais fácil, maior, o acesso liberou.
Ah, mas aí os espíritos bons ficaram aonde que não me defenderam? Bom, eles puseram na ponta do lápis e disseram assim, pô, a gente já deu um monte de oportunidade para ele aprender a não embarcar nessa canoa furada. Tá lá ele de novo embarcando na porcaria da canoa. Agora deixa afundar. Vai morrer afogado, porque não sabe nadar, não se deu nem o trabalho de aprender a nadar. Vai morrer afogado. Vai chegar no mundo espiritual cheio de culpa, pedindo ajuda. Aí sim vai estar aberto a receber o conselho. Nesse momento vai ser a situação. Ou em outra situação vai dizer assim, não, peraí. Pô, o cara tá lá, tá esforçado, tá dando aula toda terça-feira, chega em casa sem voz. Vamos dar mais uma colher de chá, porque a casa precisa, porque a instituição precisa e porque ele está mostrando sinal de esforço. Só deu uma vacilada. Vamos lá, dá uma dor de barriga nele para ele não conseguir ir para o jogo. Percebe? A espiritualidade vai trabalhar nos dois contextos. A boa espiritualidade vai sempre tentar tirar o melhor proveito possível para o coletivo e para o individual. A espiritualidade que está equivocada nos seus posicionamentos vai sempre tentar tirar vantagem. E ela sempre conseguirá tirar vantagem se eu for uma parte fraca, que conheço pouco, que me esforço pouco, que não percebo o assessoramento que eu tenho. E eu vou ficar nesse ciclo, andando, né, com as afeições de espíritos maus, enquanto eu não me conscientizar que não estou indo por um bom caminho. Enquanto eu não tiver o desejo de transformar aquela postura, os bons espíritos não poderão fazer muita coisa.
Achei o seguinte, que a gente está falando dos bons espíritos buscarem nos influenciar. E aí a gente tem um tópico que a gente vai começar a falar, que é pressentimentos. Aí eu senti uma influenciação. Essa influenciação é boa, é ruim, é minha ou é de outro? Então, o que, que significaria, se vocês fossem parar para pensar, qual é a definição que cada um de nós aqui teria de pressentimento? Esse sentimento prévio, pressentimento, sentir algo antes de algo acontecer. Então, eu estou falando que isso vem de quê? De uma influência positiva que eu recebi, uma influência não necessariamente. E se isso vem de mim, tem a ver com a minha história anímica, a minha história de construção espiritual. Quando a gente fala anímica, como a gente já comentou em outros encontros, a gente está falando da evolução individual do espírito, então, que traz de si mesmo. Então, como eu, por exemplo, ao encarnar, ou cada um de nós, a gente não tem a clareza da nossa história espiritual, como a gente não tem a clareza do outro assunto que a gente falou, planejamento encarnatório que foi feito para nós, a gente não traz com consciência toda essa história que a gente veio trilhando. Então, eu não tenho essa consciência. Mas se eu tiver uma sensação ali familiar que aquilo ali faz sentido, parece que eu já ouvi isso em algum lugar, parece que eu já, né, intuitivamente estou sentindo, já li, pô, parece que alguém me falou isso, Não sei, parece que eu, isso aí para mim é natural. De onde sai isso? Né? Uma explicação lógica é a gente entender que a gente tem uma história e que essa história, quando ela se relaciona com o fato nosso da vida presente, a gente vai vir com uma questão. E essa questão, ela não vem necessariamente com a clareza. Porque a gente não tem, e aí a bênção do esquecimento que a doutrina espírita fala, a questão de ter racionalmente essas informações. Mas ficou uma sensação. Agora, isso pode também ser influenciação espiritual? Esse pressentimento? A gente lê aqui, ó, o pressentimento nas 522, primeira pergunta. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Então Kardec já assumiu que sim, que pode ser, tanto que ele pergunta se é sempre. Então ele pergunta assim, é um espírito protetor? Não, ele já assumiu que ali vai. E aí vem, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também, ó, primeira parte, então tem um caráter espiritual. Agora vem o também. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Então a gente está trazendo aqui exatamente essa explicação que os espíritos trazem da noção que a gente tem antes de encarnar, na questão do planejamento encarnatório. Então, por isso, de alguma forma, a gente tem como fazer uma ponte dessas, desses assuntos para a gente entender que a influenciação espiritual ela se dá, mas ela também se dá de uma forma positiva, que foi uma das questões que foram trazidas aqui, né? Se é um espírito querendo me ajudar positivamente, como é que é isso? Ele pode usar dessa porta e dessa avenida de te influenciar a você ter um pressentimento que te leve a fazer uma coisa boa. Encerrando essa parte do raciocínio, lembrando sempre que a gente tem o livre arbítrio. Então, o respeito de um espírito bom é sempre para conosco, com a nossa capacidade de escolha, de julgamento, a partir da informação que a gente recebe.
Eu estava aqui pensando que essa coisa do pressentimento ela é complicada, né? Porque ela se funda nos conhecimentos dos que estão envolvidos. Então imagina se eu desde o ano zero eu venho desencarnando em jogos os mais variados porque eu sou um torcedor brigão. Então assim, perdi as últimas 10 encarnações por causa de briga de time, seja lá o esporte que for. E aí de repente o pessoal me convence para ir conhecer o Maracanã. Qual é a chance de que eu tenha um pressentimento que vai dar ruim? Baseado na minha história pregressa, intuitivamente pode ser que eu tenha essa sensação que vai dar ruim. Não quer dizer que vai dar ruim, mas quer dizer que eu tenho uma história que me exige atenção sobre aquele contexto. Aí eu tive um mau pressentimento e decidi não ir para aquela entrevista de emprego. Você pode ter perdido o emprego da sua vida. Talvez eu devesse ter ido, mas com atenção, com cuidado redobrado.
Ligou o alerta.
Liguei o alerta, né? E quem me assessora, às vezes, tem a boa intenção. Mas não necessariamente é conhecedor dos fatos todos. Aquele meu companheiro que morreu junto comigo nas últimas 10 encarnações vai virar para mim e vai dizer: pô, mas tu vai lá de novo, cara? 11ª encarnação perdida? Aí eu fico com aquela sensação, aquele pressentimento, vai dar ruim. E aí no final acaba não dando. Pressentimento não é sinal que necessariamente vai acontecer alguma coisa, mas é um sinal de que a gente deve ter cuidado, caminhar com cautela, assim como o medo. Não devem ser ferramentas que nos impedem, eles nos sinalizam para caminharmos com cuidado, com atenção, né? Tomarmos as decisões com outras bases.
Eu percebo que eu cresci numa família em que a gente era muito misturado e todo mundo doava para todo mundo. Então, existe um mecanismo natural de doação. Da mesma forma que existe um trabalho de campo para fechar isso e evitar essa troca toda, né? Faz algum sentido para vocês?
Ou seja, uma consciência sobre o nível de abertura, é isso?
E sobre, quer dizer, eu passei por uma situação, eu já contei para vocês, que um espírito obsessor veio me sugar energia eu acho que foi pelo chakra coronário. E na hora eu mentalizei, eu sou mais forte, isso vai parar, e parou. Eu era bem nova, tem muitos anos. Da mesma forma que eu percebi, em alguns momentos em que eu estava do lado da minha mãe, ela precisava de energia, e eu sentia minha energia indo para ela. Mas era minha mãe, eu não iria impedir isso. Porque para mim é natural, dar essa energia para uma pessoa que eu amo. Entende? Então, essa questão do obsessor, de ser ou não, obsediado, ou da mesma forma que eu senti, eu estava trabalhando no meu ateliê, o meu colega de ateliê foi embora, minha energia foi para o pé, eu percebi que ele estava me doando ali. Então, existe uma troca constante, né? E às vezes não é uma vampirização, pode ser uma troca natural também, uma troca de amor. Da mesma forma que a gente pode fechar se não for pro lugar certo. Ou a gente pode, sem querer, abrir por motivos psicológicos, emocionais, pelo hábito de doar. Entende
Hoje a
o que eu quero
gente
dizer?
tem ampliado a própria ideia de obsessão, né? Porque Kardec define como toda ação pertinente no mal, né? Uma ação que tem o desejo de criar dano. E pelos casos, por toda a literatura que a gente vai acessando, a gente percebe que muitas vezes não há intenção, mas há o quê? Despreparo, né? Tem aquele ditado que diz assim: de boa vontade o inferno está cheio. Às vezes, querendo ajudar, mas sem preparo, a gente acaba atrapalhando, né? E eu costumo dizer que, assim, as mães são pessoas que precisam se cuidar muito para não serem grandes obsessoras dos seus filhos. Porque o que a gente vê muito em consultório são esses contextos de superproteção, essa dificuldade do sujeito se desenvolver, se desabrochar, porque há um movimento de isentar o filho de todos os processos de aprendizagem. Não porque eu não quero que ele aprenda, mas porque eu não quero que ele sofra. Então, como regular essa potência e permitir que esse sujeito vá para o mundo e se sinta seguro ao mesmo tempo, né? E aí eu fico imaginando uma mãe superprotetora dessa desencarna cedo com seu filho aos 7, 8 anos de idade. Essa mãe vai ficar desesperada no mundo espiritual e possivelmente ela pode se tornar uma obsessora daquele núcleo familiar e daquele filho, mesmo sem ter a intenção de atrapalhar. Eu acho que é muito, assim, a gente teria que abrir diversas abas aqui, né, para discutir isso que você está trazendo, mas eu acho que talvez o principal que a gente possa ficar aqui nesse momento é para esse olhar de que a gente tem que trazer consciência para a nossa ação. Agir no automático é algo que é esperado dos animais, das plantas e dos minerais. O espírito, né, esse sujeito com E maiúsculo, que é o princípio inteligente individualizado, que tem consciência de si, é esperado que ele atue com consciência sobre tudo. Então, trazer consciência nas relações é também entender que talvez a minha doação atrapalhe mais do que ajude. É talvez entender que essa doação, embora o outro esteja precisando muito, talvez me atrapalhe e talvez neste momento eu não possa fazer essa doação. Eu vou ter que encontrar outros caminhos para auxiliar essa pessoa, né? Trazer consciência para o fazer. E ao tornar esse fazer consciente, trazer a intencionalidade do bem sempre. Né? A prática da caridade, ela surge para a gente como um contraponto, como uma solução ao orgulho e ao egoísmo. Mas a própria caridade também requer sabedoria para fazer. Porque muitas vezes, a título de sermos caridosos, nós atrapalhamos os nossos próprios processos encarnatórios.
Uhum.
E aí talvez um exemplo que eu acho que é bem raso, mas assim, intenso, é o exemplo de Chico Xavier. Ele veio com um propósito, veio com uma missão. Mas ele tinha uma possibilidade enorme de doar fluido de cura, de doar ectoplasma. No início da sua jornada mediúnica, ele promovia efeitos físicos. E aí vem Emmanuel e diz assim, ó, fecha a torneirinha. É lógico que Emmanuel não falou desse jeito, né? Eu que estou falando. Mas assim, fecha a torneirinha porque você não veio nessa encarnação para esse tipo de trabalho. Você tem muita coisa para escrever e se você for ficar doando fluido desse jeito, você vai encurtar a sua encarnação. Mas o Chico estava fazendo de bom grado, de boa intenção. Mas aquela caridade tinha que ser regulada de forma que ele cumprisse um projeto maior a que ele veio. Então, até para a caridade, nós precisamos ter esse ato de consciência e intencionalidade.
Eu apenas adicionaria, para quem puder e tiver interesse, no ano passado, nas gravações que a gente disponibiliza do curso, a gente tocou bastante nesse aspecto, dessa questão da regulação da energia. E a gente falou, entre vários assuntos, um deles, que é o trabalho que se faz na Rocinha. Sobretudo para quem não vive na Rocinha e que vai para a Rocinha para trabalhar, há durante um tempo uma necessidade de ajuste energético. Então, é muito importante a gente perceber que, certas vezes, a gente precisa estar um pouco mais consciente e, entre aspas, fechado, não por egoísmo, não porque não queira ajudar, mas porque eu ainda não sei lidar com essa porta aberta totalmente e me equilibrar. Então, enquanto eu não sei deixar tudo aberto, eu às vezes preciso estar com a porta mais fechada para poder equilibrar e regular o processo até que eu venha a ser capaz de estar naquele ambiente como qualquer outro que me demande energeticamente, inclusive um jogo de futebol, e que eu me porte de uma forma que não me atrapalhe, não me comprometa. Então, um pouco disso que a gente está trazendo, e fica a dica aí desse áudio para quem puder.
Poxa, desse jeito esses bons espíritos só nos auxiliam quando não precisamos. É o comentário que está lá no Zoom. Isso é bastante semelhante a fazer terapia analítica. Depende de querer fazer. Aí já acendeu a luz que precisamos mudar. Isso está mal pensado? Eu acho que pode ser ampliado. Porque na realidade, eles nos auxiliam, mas eles não geram livramento. E eu acho que essa é que é a confusão. O auxílio não é no sentido de evitar que a gente se encrenque. O auxílio é no sentido de aprendermos com todo o processo. Então, muitas vezes, é mais pedagógico deixar que a gente se encrenque e depois dizer assim, olha, tá doendo, né? Vamos cuidar. Porque aquele sujeito não estava aberto a receber a informação antes. Então, eu acho que é essa necessidade de a gente realmente ampliar o entendimento do que é proteção espiritual no contexto. Né? A proteção espiritual, eu acho que o termo, eu pessoalmente acho que o termo é horrível. Porque talvez se...
Não é isenção espiritual.
Não é isenção espiritual, mas assim, talvez fosse coach espiritual, né? Talvez fosse mentoria espiritual.
Porque acompanhamento é usado negativamente.
Porque acompanhamento já tem uma conotação negativa, né? Mas é a gente pensar, né, que o mentor está ali do nosso lado para nos conduzir num processo de crescimento, não para nos isentar do processo de crescimento. Então, eu acho que essa é a chavinha para a gente, né? E aí a gente entender que a gente só faz besteira porque não tinha outro jeito de aprender.
Ou seja, aprendizado espiritual que a gente tira dali, né?
Fazia parte da jornada, né?
Fazia parte da jornada, né? Faz parte da jornada você ter que mergulhar por diversos pontos. Faz parte da jornada você encarnar com o planejamento, chegar depois de desencarnar, concluir que não foi capaz de fazer metade. Para você começar a pensar quais são os seus limites, o que você não deveria ter colocado, como é que você deveria ter cercado melhor.
Né? Se eu não tenho experiência, como é que eu vou refletir sobre aquilo que eu não vivi? Então, a aprendizagem espiritual fala disso. Né? Que a gente pensa, não só como aprendizagem espiritual, que a gente colhe informação aqui para reaplicar aqui. Se a gente pensa aprendizado, aprendizagem espiritual, a gente está sempre colhendo informação para depois revisar, para poder reaplicar, porque a gente tem material para trabalhar em cima. Né?
Em 2006, sofri um acidente de carro. Muito grave. Deu perda total no carro. Antes de sair de casa, fiquei com uma preguiça de sair, mas pensei cá comigo. Deixe disso e vá. Era um pressentimento? Eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, né? É aquilo que a gente estava falando. Possivelmente é um pressentimento. Possivelmente é uma sugestão de vá com calma, arrepende-se se você precisa ir. E aí eu acho que a grande loucura do pressentimento é que muitas vezes ele se dá, não é para evitar. Isso quem falou foi o Antônio, um amigo espiritual querido meu. Ele falou assim, você acha que todo pressentimento é para evitar que vocês façam alguma coisa? É só para gerar consciência, meu filho. Porque depois que acontecer, aí você vai ficar se questionando, aí eu devia ter feito, eu devia ter pensado, não devia ter feito. Aí vocês vão entender o que a vida é mais espiritual do que material. Então olha que coisa louca, né?
Que o ponto de atenção, ele precisa ser colocado antes.
Né? É isso.
Para você poder escolher.
Se eu não tinha lembrado
que aconteceu, ah, Guilherme, quebrou a perna, mas eu ia te falar, mas não falei, aí é fácil. Mas se eu te avisei, ó, Guilherme, não vai, porque pensa aí que pode dar problema, bom, mas recebeu uma mensagem.
E aí a gente passa a significar a nossa existência de uma forma diferente, porque a gente começa a perceber que sim, nossos amigos espirituais estão conosco. Sim, precisamos prestar atenção à dimensão espiritual da vida. Né? Mas, e às vezes a gente só precisa saber, lembrar que os espíritos estão conosco. E os pressentimentos surgem, às vezes, somente para isso. Também podem servir para a gente se resignar. É, eles já tinham avisado, então agora eu vou passar com dignidade. Porque eu já sabia que ia acontecer, agora não vai adiantar. E é isso. E às vezes é livramento. Para a gente encerrar aqui abusando da boa vontade de vocês, mas eu acho que essa história é muito legal e é uma história que é real minha. Eu vinha pelo Leblon, eu tinha acabado de fazer uma entrevista com um cliente, estava com notebook, câmera digital, eu devia ter em dinheiro de hoje uns 10 mil reais de equipamento na bolsa.
Essa também é muito interessante.
E aí andando por essa meiuca aqui, né, da Dias Ferreira aqui por trás, dessas ruas ali perto, né? Aí começa uma fala pertinente. Você vai morrer hoje. É hoje que você morre. E eu, arrogante como sou, já trabalhava no trabalho de atendimento aos espíritos sofredores, entrei numa de doutrinar o espírito. E tô eu, esquina depois de esquina, doutrinando, ele falando, eu dizia, e eu falo, não, nada a ver, deixa disso, irmão, não sei o que, aquela coisa, né? E aí viro uma esquina ali da onde tem a delegacia, vira a esquina, a arma na minha cara, perdeu. Eu que sou brigão, eu que não aceito levar prejuízo, eu que provavelmente teria reagido, simplesmente tirei a mochila, entreguei e ponto. Repara, o pressentimento serviu simplesmente para eu dirigir a reação. Eu ia perder de qualquer forma, mas se eu não tivesse ligado em espiritualidade, em valores espirituais, etc., eu teria reagido e provavelmente eu não estaria aqui para contar a história. Ou talvez estivesse na mesa de desobsessão sendo atendidos.
Da resposta e da reação. O fato de trazer a consciência fez com que ele tivesse mais atento para elaborar algo que deu uma resposta que não foi uma reação à violência. Porque se ele vai no natural de uma ação provoca uma reação, poderia ter dado confusão. Porque ele tem casos, que ele já contou alguns aqui, inclusive nessa turma e nos anos anteriores, de reações. Então é importante ver que às vezes vem indireto para que você, ao ter consciência, responda de uma forma mais adequada. E a gente continua semana que vem com o encerramento de pressentimentos e o que está no calendário. Lembrando que o calendário está no grupo do WhatsApp, clica em documentos, está lá o PDF dizendo o que, que é.
E também está na plataforma.
E também na plataforma, onde vocês ouvem os áudios. Vamos agradecer, encerrando, a Deus, nosso Pai, que através de Jesus e de todos esses espíritos que trabalham diligentemente para o nosso bem, que nos ajudam, nos apoiam, nos indicam caminhos, mesmo que muitas vezes não estejamos aptos a ouvir ou sequer interessados em ouvir, que possamos entender que eles continuam nos ajudando, que estão à nossa disposição e que possamos pedir humildemente, sabendo que ainda muito necessitados somos, de ajuda para o nosso progresso, entendendo a responsabilidade pela condução de nós, do nosso corpo, como aqui foi dito, mas também solidariamente nessa vida em sociedade, nessa teia que se apresenta como rede de apoio e construção, oportunidades abençoadas de trazermos experiências novas para o nosso desenvolvimento e reaproveitamento, tanto nesta vida quanto em futuros. Possamos agradecer ao Rita de Cássia, ao Maria de Nazaré, todos que encarnados e desencarnados oferecem a oportunidade do estudo, as tecnologias que nos permitem comunicar com irmãos que estão em outras cidades, em outros países, e que construindo juntos possamos todos estar em um movimento só de crescimento, agradecimento, de gratidão. Que possamos ficar em paz, trabalhando, estudando e seguindo adiante para continuarmos com a graça de Deus na semana que vem.
Graças a Deus. Isso aí, gente. Boa semana para todos.
Fiquem com Deus.